Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, a gente vai responder uma pergunta de alguns alunos, né, que fizeram aqui para a gente nos nossos cursos. Como que o PicPay e empresas semelhantes pagam 130% do CDI quando você deixa o seu dinheirinho lá na conta deles, né? Então, como que eles conseguem essa proeza? E a gente vai bater um papo sobre isso, falar um pouco sobre renda fixa, reserva de emergência e outros investimentos também. Aproveito para pedir para você seguir a gente no YouTube, se inscrever no nosso canal, né, e curtir o vídeo para poder chegar a mais pessoas e também seguir nosso Instagram, arroba instabtcompany. E agora eu vou apresentar aqui meus queridos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa!
Fala, pessoal! Prazer estar com vocês novamente. Bora lá!
Muito bom, vamos lá, e com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de Business, General Business Program. Fala, Marquinho!
É isso aí, mestre Habib, é isso aí, mestre Rafa, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, nesse que será o nosso episódio de número 76. Vamos que vamos, Habib!
Logo, logo chegamos no centésimo, hein, Marquinho? Tá chegando, né? A gente já tem programação para fazer isso. E também, para você que tem interesse em conhecer mais sobre negócios, né? Tá entrando, iniciando sua carreira, conheça o General Business Program. A gente está com inscrições abertas para as turmas do segundo semestre de 2021 e turma intensiva de julho. Você que quer se desenvolver, seja em mercado financeiro, consultorias estratégicas, grandes trainees, dá uma olhada que esse curso é feito para você. E para você que quer se especializar e brilhar no mercado financeiro, General Finance Program, dá uma olhada no nosso site www.btcompany.com.br e o link também na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a pergunta, né? Vou lançar direto aqui então, Rafa. Como que o PicPay consegue pagar 130% do CDI, né? E por que que isso, né? Acho que vale a pena até explicar para quem está um pouco mais perdido aí na discussão, por que que isso, vamos dizer assim, raro, entre aspas, né? Ou talvez um desafio, né? Qual que é a dificuldade de uma empresa remunerar, né, da forma que eles estão fazendo nessa valorização? Vamos lá.
Vamos começar falando o que é o PicPay. PicPay nada mais é do que uma plataforma de pagamentos, assim como diversas outras que existem no mercado, ou seja, é uma plataforma que você utiliza justamente para fazer fluxos, remessas de recursos, seja transferências entre pessoas ou entre pessoas e empresas, e portanto dentro disso a gente engloba também os pagamentos, né? Pode ser o pagamento de um boleto, de uma tarifa, uma recarga de celular, coisas do gênero. Bom, então, como que uma plataforma como essa consegue se estabelecer no mercado? Como que ela consegue ganhar relevância? É muito simples, ela precisa de um grande número de pessoas, né? Por quê? Porque se ela se transformar na principal plataforma, no principal meio que as pessoas utilizam para fazer os pagamentos, é óbvio que isso vai criar uma certa dependência, uma consolidação. Muitas pessoas vão passar a utilizar aquela plataforma e, por tabela, vários estabelecimentos também vão passar a utilizar aquela plataforma, na medida em que muita gente dentro da população, muitos potenciais clientes, gostam de usar aquela plataforma para fazer os seus pagamentos. Então, nada mais é do que isso. Bom, intrinsecamente ligado a esse modelo, então, está a necessidade do quê? De ter um grande volume de pessoas, muitos clientes, muitas pessoas utilizando essa plataforma. E aí que entra essa jogada, que é a estratégia de oferecer uma rentabilidade diferenciada justamente para conseguir atrair as pessoas. Então, o PicPay, né, especificamente, ao longo do tempo, utilizou diferentes taxas de remuneração para o recurso que você deixa lá alocado. Então, houve momentos que o PicPay pagava 100% do CDI, houve momentos que pagava 150% do CDI, agora está pagando 130%, por exemplo, se você entrar no site lá, que aparece de cara, né? Porque já salta aos olhos, nossa, vou ganhar 130% do CDI se eu deixar o dinheiro alocado aqui. Então, isso inclusive entra no que a gente chama de custo de aquisição dos clientes. Isso o próprio PicPay pode identificar ou classificar isso dentro do seu modelo de negócio como um custo para que ele consiga atrair os clientes. É como se fosse um custo de captação. Se a gente for pensar nas empresas de uma maneira geral, basicamente a empresa, para se tornar rentável ou lucrativa, ela precisa rentabilizar ou gerar receita numa taxa superior àquela que ela paga no CDI. Vamos lembrar também que, é claro, com o CDI, quando o CDI estava 2%, que é o que ele estava até pouco tempo atrás, se a gente falar de 150 do CDI, a gente está falando de 3% de custo, seria parte do custo de capital dessa empresa, o que não é nenhum absurdo, né? Ela não precisa de um modelo de negócio, de um negócio fantástico para conseguir gerar um retorno superior a esses 3%. Agora, se esse CDI for para 5, 6, 7, como é a previsão para os próximos meses, para o final do ano, começo de 2022, imagina um CDI de 6%, 150 já vai para 9%, ou seja, a gente sai de 3, vai para 9, é quase inviável. Certamente, com o CDI de 6%, eles não vão oferecer uma taxa de 150 do CDI, essa taxa vai começar a diminuir um pouquinho, mas o jogo é esse. Então, isso é nada mais do que uma estratégia para conseguir atrair os clientes, e essa empresa, se for bem sucedida, eu poderia dizer que ela tem dois objetivos, certamente, aumentar o seu valuation, que é aquele modelo das startups, né? Vamos ali colocar, mesmo que isso em algum momento, enquanto eles não tenham tantos clientes, seja uma estratégia queimadora de caixa, isso pode se traduzir num valuation muito mais elevado, e futuramente, se der certo, aí sim eles vão ter um volume de carteira que justifique esse custo que eles estão tendo hoje. Então, os dois objetivos são esses. Isso, como eu mencionei, está ligado ao próprio modelo de negócios da PicPay e dessas plataformas que querem se consolidar no mercado.
Muito bom. E para você que está ouvindo ou vendo a gente, tem curiosidade para saber como que funciona a PicPay, né, os resultados e se ela queima caixa ou não, né? Já adianto que queima, e você pode acompanhar, se você ainda não acompanha, o nosso outro programa aqui nesse mesmo podcast, no BTCcast, que é o BTC Journal. Alguns episódios passados, a gente fez uma análise sobre o modelo de negócio e os financials do PicPay. Então vai lá, dá uma olhada, que tem bastante informação. Mas o Rafa colocou um ponto importante, né? Então, por que que pode ser impressionante, né? 130%, 150%? Claro, depende muito da taxa de referência, né? O que equivale o 100%. Então, a gente tem lá as reuniões do nosso querido Copom a cada 45 dias, define qual que vai ser a taxa overnight lá, a taxa base da nossa economia, definindo a meta Selic, que vai definir aí boa parte desses custos, né? E quando a empresa passa desse custo num modelo de saque diário, né, imediato, que é o caso do PicPay, então se você deixar o dinheiro lá rendendo 130%, você pode pegar ele quando você quiser, né? Se fosse de liquidez controlada, né, ou pouca liquidez, seria mais fácil de aumentar esse retorno, como a gente tem as taxas de longo prazo. Mas, no caso da taxa overnight e da possibilidade de sacar o tempo inteiro, acaba sendo um pouco mais arriscado. Então, é o que o Rafa comentou, né, de entrar no custo de aquisição, né? Uma forma de você trazer clientes e ter escala, que é muito importante nesse modelo de negócio. E aí eu passo a bola para o Marquinho, né? Pode complementar também nesse ponto, mas eu queria uma outra visão sua, porque o pessoal às vezes pensa, né? Bom, legal, eu preciso da minha reserva de emergência, ou como o Marco gosta muito de falar, o colchão financeiro, né? Será que rola deixar nas contas das carteiras digitais, nessas contas de pagamento, que tem essas remunerações eventualmente mais altas? Isso é um grande benefício para mim, com o meu colchão financeiro? Qual que é a sua visão sobre isso, Marco?
Excelente pergunta, Habib. Antes de responder ela, vou comentar que eu sou um grande usuário do PicPay. Eu adoro quando as empresas estão torrando dinheiro com os usuários, né? Então, eu, como grande espectador do mercado, e aproveita essas promoções, tá? No caso do PicPay, Habibi, olha que legal, eu levei o Sr. Gauss, que é o nosso cachorrinho, pro vet, né, pra dar uma tosa nele, um banho, e aí eles estavam tendo uma promoção lá, né, estavam torrando dinheiro pra gente realmente usar o PicPay, 25% de desconto, cara, R$10 de desconto, bastante coisa, e eventualmente eles mandam um pop-up aqui, Rabir, não sei se você é usuário não, mas quem é sabe, transfira dinheiro pro seu amigo e ganhe 100% de cashback, aí eu transfiro pra minha esposa Bianca, transfiro lá, recebo cashback, é a criação do dinheiro, né, E realmente, né, uma estratégia que está se demonstrando hoje, vários bares aqui na região, vários empreendimentos aceitam o PicPay como uma moeda, né, uma forma de comprar. Beleza. E aí, respondendo a sua pergunta, né, vale a pena? Onde que eu coloco o colchão financeiro, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que considerar quando está olhando por esse objetivo financeiro na nossa vida. O primeiro é que quando a gente está falando de colchão financeiro, a gente está buscando segurança. Né, em troca de rentabilidade. É por isso que a gente não pega nosso colchão financeiro e aplica em ações, opções, Bitcoin. Não, a gente vai aplicar alguma coisa justamente para, se acontecer alguma emergência no meio do caminho, ter aquele colchão financeiro. Nesse caso, Habibi, considerando as contas remuneradas, a gente tem um risco, tá? Qual que é o principal risco dessas contas remuneradas digitais? É a não garantia do fundo garantidor de crédito. É óbvio que essas contas e grandes empresas pegam a grana que a gente deposita lá na conta garantia e vai investir em títulos públicos, vai investir em outros tipos de ativo. No entanto, a garantia continua sendo a empresa, né? Ou seja, se acontece alguma coisa e a empresa quebra, a gente entra na lista de credores. Ou seja, Habibi, considerando a função do colchão financeiro, que é justamente a segurança, eu tomaria muito cuidado em colocar essa segurança dentro de uma conta dessa. E hoje, a gente já encontra vários bancos que também são digitais e que dão essa proteção. Tá? O próprio Nubank tem uma. Pra, aproveitando falar de outras empresas aqui, né? A gente não focar só no PicPay. Tem uma grana que tá lá que está protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, aconselho, né? Então, eu recomendo que quando você for aplicar o dinheiro da reserva, do colchão financeiro da reserva de emergência, considere isso, considere a segurança, porque nada impede que um banco, né, uma conta digital dessa fale no futuro. Né? E se você acompanha o nosso BTC Journal, você vai ver lá que o PicPay, inclusive, está torrando dinheiro, né? Ou seja, ele está realmente captando dinheiro. Justamente para continuar oferecendo esse tanto de oportunidade para a gente, Habib.
Exato, é um modelo de negócio, o que não impede, né, da pessoa de fato deixar uma parte das suas reservas ali, né? A questão é o objetivo do colchão financeiro da reserva de emergência, né? Que acredito também, né? Concordo muito com vocês aí que estudam esse assunto muito mais do que eu, é que a gente muitas vezes deve abrir mão, né, da rentabilidade nesse tipo de investimento. E aí eu volto pro Rafa. Para a gente complementar também sobre renda fixa, né, e outros aspectos que a gente pode abordar dentro de renda fixa. Porque aqui a gente está falando de reserva financeira, né, e dessas remunerações. Mas hoje, Rafa, um pouco além do tópico aqui, a gente tem a subida, né, da taxa Selic, da meta Selic, e isso pode continuar, essa é a expectativa, né? Cada hora o Banco Central dá o forward guidance, né? Avisando que ele vai subir de novo o negócio ali. Mas a gente tem títulos também que não têm liquidez diária, né? Então a gente está falando aqui, o Marquinho falou da reserva de emergência, que de preferência, né? Ou obrigatoriamente, talvez, tem que ser um título de liquidez diária. A gente está falando de CDB de liquidez diária, de tesouro direto, né? Como um todo, principalmente falando em tesouro Selic, né? Mas a gente tem opções também, né, Rafa? Que o pessoal está buscando rentabilidades maiores sem a necessidade da liquidez diária, né? Então, se você puder passar um pouco sobre esse tema também, rapidamente, né? Das oportunidades em renda fixa, com uma maior rentabilidade, maior ainda do que o PicPay está prometendo aí com 130% CDI.
Vamos lá. É bom deixar bastante clara essa diferença. Então, reserva de emergência realmente é uma parcela do seu recurso que você não está tão preocupado com rentabilidade. Você tem que colocar no que existe de mais conservador, que é a poupança, um CDBDI de um grande banco ou o Tesouro Selic. Quando a gente sai da reserva de emergência, ou seja, como é que eu aloco a outra parte do meu recurso? Se a gente olhar especificamente para renda fixa é crédito, é empréstimo. Você pode fazer ou para alguns entes privados ou eventualmente para o ente público, que seria o próprio governo, via plataforma do Tesouro Direto. Bom, dentro da renda fixa, tem vários fatores que definem a taxa que vai remunerar aquele título. E aí a gente faz a divisão entre, primeiro, o tipo do indexador, o tipo de taxa de referência, se é um título indexado à inflação ou se é um título pré-fixado com uma rentabilidade nominal. A gente está falando, então, dos pré-fixados e dos títulos linkados normalmente ou referenciados ao índice IPCA, que é o índice inflacionário referência da nossa economia. E quando você faz isso, você está buscando justamente se beneficiar do pagamento de juros que esse título vai propiciar. Bom, essa taxa de juros, como eu mencionei, está ligada a alguns fatores que fazem com que ela seja muito maior do que a taxa básica. Então, se você pegar um pré ou um tesouro IPCA, mesmo os de curto prazo atualmente, eventualmente você vai achar ali taxas de 7, 8, 9, 10% num ambiente que o CDI está 4,25%. Então, um ponto importante é saber interpretar essas taxas, ou seja, por que elas estão nesses patamares? Será que ela vai aumentar? Será que ela vai diminuir? Quais são os riscos? O segundo ponto é entender se no trade-off, ou seja, quando você compara o custo de oportunidade, será que é melhor eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic mesmo, num pós-fixado, aumentar um pouco ou deixar nesses títulos? Porque pode ser que a Selic vá para 20%. Alguém aqui tem bola de cristal? Eu estou exagerando. É óbvio que a probabilidade da Selic para 20% é quase zero, mas pode acontecer. E aí, será que é melhor colocar num pré a 8% ou jogar na Selic que vai estar 20% daqui a um ano e meio? Sei lá, alguma coisa assim. Então, enfim, são coisas ligadas ao mundo dos investimentos. A conversa teria que se aprofundar muito, a gente teria que ir muito além disso, mas sim, é fato que se você souber fazer uma boa avaliação, você consegue fazer investimento nesses outros títulos e conseguir trazer mais rentabilidade para a sua carteira. Você traça ali o seu objetivo de médio e longo prazo e consegue trazer mais rentabilidade. Vamos fazer só uma última distinção, que é o crédito privado versus o crédito público. O crédito privado tem taxas mais altas ainda. A gente está num cenário de taxas de juros subindo, tem CDB, e CDB tem garantia do FGC, tem CDB pré que está pagando 10%, 11% em prazos curtos. Você consegue pegar um título de inflação com um juro real de 4%, 5%, até 6% em alguns casos específicos. Então, tem muita oferta boa, sim, para que você diversifique a sua carteira, para que você faça essa alocação em renda fixa, além, obviamente, dos títulos pós-fixados, daquilo que seria a sua reserva de emergência ou, eventualmente, até você pode travar a liquidez, mas daquilo que seria a taxa de curtíssimo prazo.
Show de bola! Então, é muito importante definir os objetivos, né? E, a partir daí, os veículos a serem utilizados, né? Fenomenal! Marcos, tem algum ponto para adicionar aqui, complementar nessa discussão sobre taxas de juros, títulos de renda fixa e tal?
Sim, ainda um pouquinho sobre o objetivo de colchão financeiro, eu sempre sugiro realmente tirar aquela grana, aquele colchão da sua vista, né? Então, se você usa muito o aplicativo de um banco, pega o seu colchão financeiro e coloca lá em um outro banco, deixa ele lá guardado exatamente para você não ver aquela disponibilidade a todo momento. E nesse sentido, essas contas digitais trazem muita facilidade, muita democratização para os investimentos, né? Eu lembro 10 anos atrás, qualquer conta do banco você precisava pagar uma taxa, né? Qualquer taxa, qualquer banco, né? Hoje em dia, não só, olha que legal, não só eles não estão cobrando taxa, mas eles ainda estão pagando para a gente. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos guardar dinheiro, fazer o dinheiro render. É isso aí, Habibi.
Muito bom, gente. Acho que a gente abordou alguns temas interessantes aqui no nosso episódio, né? Respondemos a pergunta de alguns alunos, né? Sobre as taxas de contas de pagamento ou de carteiras digitais, né? Que usam isso, né? Como uma forma de adquirir novos clientes. É uma estratégia interessante, né? Que tem o seu custo, enfim. Mas isso está dimensionado, esperamos, no modelo de negócio. Bom, muito obrigado, pessoal. Rafa, se tiver mais algum ponto, ajuda. E se não, manda a sua despedida para o pessoal.
Eu quero só fazer uma última consideração. O mercado tem se transformado de uma maneira abrupta e muito rápida. Tudo isso que tem surgido, como as plataformas de pagamento, são novidades. Eu acho que é muito importante que todo mundo esteja olhando para isso e que tenha experiência. Vai lá, baixa um aplicativo de uma plataforma, conheça, coloca algum dinheiro lá para entender, para conseguir saber, né, o que está acontecendo, os benefícios eventuais que essas plataformas podem trazer. Então, é importante que todo mundo, de alguma maneira, se exponha a isso, tenha contato, realmente traga para a sua experiência pessoal o que é ter um pouco de dinheiro dentro dessas plataformas. Um segundo ponto importante é que essa coisa das empresas, esses modelos de startup, tem muito a ver com a disponibilidade de dinheiro que tem hoje no mundo e as taxas de juros muito baixas. Então, é uma coisa meio maluca mesmo, a ideia de que essas empresas ficam ali durante muito tempo queimando dinheiro, mas esperando um momento de reversão. Portanto, essa coisa esses modelos, né, de dar uns cashbacks meio malucos, oferecer taxas mais altas, a gente tem visto muito e deve continuar acontecendo ainda enquanto existe tanto dinheiro disponível assim no mundo. Bom, então, para fechar, é isso. Um grande abraço para todo mundo, pessoal, e até o próximo BTC Money.
Valeu, Rafa. Marquinho, olha só, o Rafa comentou sobre o milagre da liquidez infinita, e eu deixo com você, então, a palavra para a despedida aí para o pessoal.
É isso aí, só me despedir, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, até o próximo BTC Money. E, Habibi, toda bolha é uma hora história, viu? Vamos tomar cuidado. É isso aí, galera, até o próximo BTC Money.
Pois é, pessoal, diversificação de carteira, estudar bastante sobre investimentos, cuidado, né, com recomendações. Então, a gente aqui não faz recomendação de investimentos, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso, estudem bastante para desenvolver sua carteira para o seu perfil, né? E estudem, analisem os prospectos das empresas na hora de investir em renda variável, analise as taxas na renda fixa, procura um profissional especialista que vai se dedicar à sua carteira para poder se resguardar e se preparar para cenários simples ou cenários apocalípticos. Bom, muito obrigado e a gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.